Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do ano do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e gostaria de dizer que quem se incomodou comigo ano passado, fique tranquilo, porque esse ano tem mais.
Opa, oi pra quem acredita nas mudanças, eu sou o Eric Fagundes e caramba, Marcolino, desde o ano passado que não gravamos, hein? Quanto tempo?
Ah, pelo jeito então você é daqueles que dá meia-noite e logo no primeiro horário já fala: nossa, não bebo desde o ano passado.
Não tomo banho desde o ano passado.
Mas sim, já tava também com saudade de gravar contigo.
Eu também tava, Marcolino, e por isso que a gente já voltou logo na primeira sexta e pra uma sidequest. Falaremos sobre essa tradição de sempre que vira o ano, a gente se enche de promessas, Marcolino.
Exatamente. E falando nisso, então, eu já vou começar prometendo algo. Que o DJ vai tocar agora uma bela de uma intro pra esse episódio começar. Então solta o som, amigão.
Vai logar hoje?
Ano novo, vida nova? Você é adepto dessa querida frase? Você acredita na mística da mudança de ano, Marcolino? Ou para você, simplesmente, é só o outro dia que chegou e não vai mudar nada ser o ano que é 2023, 2024? Como é que funciona para você, Marquito?
Meu amigo, só muda a data ali, de 31 de 12 de 2023, muda pra 01/01/24 e é isso, vida que segue. Mas é engraçado, né? O final do ano parece que é férias coletiva, né? Todo mundo tá devagar, todo mundo já tá numa outra pegada. Começa o ano já, vamos lá. Tudo bem que muita gente ainda espera o carnaval passar pra começar realmente o ano. Mas vira o ano já muda a chave. Vamos lá de novo, atingir metas, correr atrás dos objetivos, não tem jeito, né? A gente tenta não acreditar nessas coisas, mas a gente, no fundo, a gente quer mudar, a gente quer ser melhor, né, Eric?
Então, eu ia dizer que a gente até pensa racionalmente que o calendário é uma imposição da sociedade, né? Tipo, mano, por exemplo, nós do Ocidente estamos em 2024, mas tem países do Oriente que pros caras ontem, dia 31, não foi dia 31, eles não estão em 2023, tem país que tá em 5 mil, tem país que tá em mil e pouco, então assim,
sim.
E estamos todos no mesmo planeta, né? Então, não mudou nada. Tem até o meme que os caras falam, né? Ah, a Terra dá 365 voltas em torno do Sol, os humanos. Aê, porra! Mas é só um movimento natural da Terra.
Se fosse levar tudo isso em consideração, Eric, era pro mundo ter acabado em 2012, né? O calendário Maia acabava ali. Eu queria saber quem determinou que esse é o calendário de verdade, né? E ponto final.
Aí vale a pesquisa que a gente não fez, né, Marquinhos? Mas é verdade. Mas aí acaba que, porra, querendo ou não, eu concordo com você. Por mais que a gente tente pagar de racionalzão, não, gente, não vai mudar nada. A mística do ano novo, ela é mais forte que qualquer pessoa. A pessoa que fala que não liga não tem como. Ela acaba entrando no bolo de geral que fala junto e às vezes, não intencionalmente, você acaba fazendo planos junto com todo mundo em volta de você, né?
Sabe uma coisa que também me pega, Eric? Beleza. Posso ser uma pessoa que não acredita, talvez, não sei. Mas é tão gostoso você abraçar uma pessoa na virada do ano e falar, pô, tudo de bom pra você, que esse ano seja incrível pra você, sabe? Desejar o bem. É tão gostoso, né? Naquela virada do ano, ver os fogos e realmente ter aquela sensação de agora vai, sabe? Eu acho que me pega mais isso no ano novo, tá? As promessas de ano novo é mais prometer pro outro, assim, que ele vai ter um ano bom.
O evento Réveillon em si, o evento fim de ano, acaba obrigando todo mundo a estar tá no clima de que meu ano mudou e coisas novas vêm por aí, né? Porque fica todo mundo ansioso, contagem regressiva quando dá meia-noite, aí tem os fogos e todo mundo se abraça. É um evento igual é o Natal, né? Existem as tradições de ano novo, que inclusive a gente vai citar aqui, que acabam te obrigando, Marquito. Você é obrigado a aceitar que você tem que fazer promessa de ano novo, você tem que acreditar que agora como virou a data, são 365 5 novas oportunidades. 1/365 de novas páginas da nossa vida, Marquito.
Com isso tudo, você também é obrigado a ir pra praia, Eric? Que parece que todo ano novo você é obrigado a pegar estrada, a pegar trânsito, se amontoar na areia e comemorar ali no meio dos fogos, no meio do mar, né? Engraçado também essa tradição.
Puta, então, eu não sei explicar. Se eu for falar, eu não gosto de praia. Eu sou um cara que, se puder escolher ir pra um sítio ou pra um hotel fazenda, eu prefiro mais do que praia. Eu gosto de piscina e tal. Mas o clima de praia em ano novo é bacana. É diferente. Eu passei agora esses últimos 5 dias do ano aí, da virada, né? Eu fui dia 29 pra praia e voltei dia 2. Não tava muito cheio, porque realmente tem muita gente, né? Mas tava assim, tava um cheio aceitável. E no dia mesmo a gente foi pra praia, era 11h30. Porque senão ia ficar todo mundo dentro do apartamento, ia ceiar, fazer a ceia e tipo, ah, ver os fogos, beleza. Falei, ah, vamos lá, né? Porque o evento bacana era na praia. Aí lá já tinha muita gente tomando seu gorozinho, todo mundo de branco, todo mundo pronto pra pular as sete ondas. E querendo ou não, quando dá meia-noite, você vê a praia em uníssono. Todo mundo pulando junto. E os fogos, na praia é bem legal o show de fogos de artifício, as cores. Assim como eu falei que você é obrigado a aceitar, porque o evento te obriga, na praia você não tem como fugir. Você vai falar assim, não, hoje não vou pra praia, vou ficar aqui no apartamento esperando. O negócio parece que te puxa. Vem pra cá. Mas acho que faz parte da tradição de Ano Novo também, sim, Marquito. Ir pra praia, no viajar, né? Passar em casa, já passei alguns Anos Novos em casa. Não é a mesma coisa. A mística é totalmente diferente de passar em uma viagem com amigos ou até com uma pessoa que você gosta. É totalmente melhor, eu acho. O evento fica mais interessante. E aí, por isso que a gente acha até que quando acontece isso, você fala assim, caralho, não. Você se toma pelo sentimento de, caralho, esse ano vai. Porque você tá com aquela empolgação do evento, né?
Talvez também um pouco alcoolizado, já com champanhe, não sei. Já falando sim, que ama todo mundo, prometendo churrasco na casa de todo mundo. Tem esse pequeno detalhe, mas não, você tem toda a razão, Eric. Comemorar na praia é como comemorar o gol no estádio junto com a sua torcida, né? Aquele unissomo, todo mundo gritando feliz e contente, e aí vale tudo.
Só não vale dar o gol, vai o resto, vale tudo.
Então, você falou do champanhe. Por exemplo, a gente chegou lá na praia, a gente foi fazer o primeiro dia de compra, aí compramos um monte de coisa, beleza. Aí no segundo dia eu falei, mano, a gente não comprou nenhum série reserva fazer o... estourar champanhe. Mano, eu nem gosto de champanhe, mas o ar...
Alguém gosta de champanhe?
Deve ter, sei lá, né? Quem gosta, dizem que rico gosta de muita coisa só pra fingir que gosta, né? Que tudo é ruim, mas gosta por causa do valor. Mas champanhe tem aquele negócio de chacoalhar, tem a tradição, né, Marquinhos? Chacoalhar, estourar rolha. Aí acho que me remeteu memórias da infância, de ver meu pai fazendo isso, meus tios, a casa reunida. E tem aquela coisa de quando estoura a rolha da champanhe, todo mundo joga espuma pra tudo quanto é lado. Aí eu falei, não, tem que comprar nem que seja uma cerezer de uma chuva de prata, Marcolino, de 10 reais aqui, só pra fazer o estourar da champanhe. Faz parte da tradição de fim de ano também.
Eu vou te confessar uma coisa, Eric, que eu morro de cagaço de estourar champanhe, velho. Eu sou sempre o responsável por estourar champanhe, mas eu sempre abro ela com o maior cuidado possível. Fico segurando a tampa ali depois de aberta, depois do lacre ser aberto, com a maior força possível pra não correr o risco de ela sair sozinha. Aí depois, sim, eu miro bem longe de todo mundo, estouro, a diversão é garantida, né? Chuva de champanhe, enchendo o copo da galera, tomando champanhe, arrotando, porque aquele negócio é gaseificado pra caramba.
Gaseificado pra caramba. Olha eu falando gaseificado. Gaseificado pra caramba. Então faltou você na nossa viagem da praia, Marcos. O que aconteceu? Compramos uma cerezer lá, vagabundinha, levamos pra praia. Deu umas 11h45, eu falei pro meu amigo que estava responsável. Eu falei, mano, já tira aí o lacre dela, né? Pra quando dá meia-noite a gente agitar. Porque, mano, às vezes tem uns lacres que é demorado, né? Aí ele foi igual você. Pô, tá muito cedo. Não, tem que ser meia-noite, tal. Beleza. 11h55, ele resolveu começar a tirar o lacre. Sem querer, ele foi lá e fez o quê?
Pup, queimou a largada.
E eu não ouvi. Aí a Isabela virou assim, o que você já abriu? Aí todo mundo, ei, caralho, você não acabou de falar que não pude. Então, não teve o estourar da rolha. Mas aí ele fez questão de chacoalhar e soltar champanhe em todo mundo saiu correndo.
Será que seu ano não vai ser tão bom agora, Eric? Que queimou a largada.
Então, Marquito, tem isso daí, né? Tem esse negócio. Tem as tradições que dizem, né, que se você não fizer, você vai ter um ano ruim. Usar branco é clássico, porque você passou de branco?
Passei de branco. Comprei roupa nova pra passar o ano novo.
É um motivo pra comprar roupa é o ano
capitalismo,
novo.
Né? Parabéns. Natal e ano novo numa pegada só. Então, de parabéns quem inventou tudo isso. Mas sim, passei de branco. Pelo menos essa tradição eu consegui cumprir, Eric.
Eu também. Passei de branco. Gabi trouxe e comprou uma camiseta pra mim e pra Bela. Uma pra ela também, mas ela acabou não usando, porque a camiseta normal, né? Ela foi de vestido. Mas eu e a Bela usamos a camisetinha branca do Dragon Ball. Mas também, camisetinha branca. E aí eu comprei um tênis, né, Marquito? Não pro ano novo. Eu comprei um tênis. E aí eu falei, não, vai ser meu look de ano novo. Mas eu esqueci que nós iríamos pra praia no ano novo.
Muito inteligente, Eric. Tá de parabéns.
Fui pra praia de tênis com meu look pra poder usar o meu teninho novo no meu look de ano novo. Aí quando a foto que eu postei, muita gente, mano, você tá de tênis na praia? Eu falei, faz parte do processo, meus amigos. Até porque, Marquito, eu fui já pra praia sabendo algo que eu não iria fazer, que também faz parte da tradição. Pular as sete ondinhas,
não,
né?
Não pula as sete ondas. Xiii! Marquinhos. Iemanjá tá puta com você,
tá
Eric.
Tá puta comigo, né? Inclusive, né, eu sou de religiões de matriz africana, então eu tenho que pular as sete ondas, né? É outro negócio engraçado, né? As sete ondas todo mundo pula, ninguém sabe o porquê. Iemanjá também, que é uma entidade, não é das religiões comuns, né? Religiões católicas, evangélicas, mas todo mundo fala, não, tem que mandar oferenda pra Iemanjá, tem que pular as sete ondas. A minha filha, a minha mãe Isabela, não tem noção nenhuma, mas ela chegou na praia já falando, não, amanhã, no dia que a gente chegou na viagem, né? Depois de amanhã, no ano novo, eu vou pular minhas sete ondas. Essa menina infernizou até o dia que a gente foi na praia pra pular as sete ondinhas dela. Sem saber por quê, mas por quê? Ela já foi tomada pelo ritmo ragatanga de ouvir todo mundo falando que ano novo tem que pular as sete ondas. Então, é a tradição dela, ela foi lá e pulou as sete ondinhas dela.
Mas eu te pergunto, Eric, foram sete ondas, seis marolinhas e uma onda, foi uma onda completa, tropeçou em alguma?
Com certeza elas pularam sete marolinhas. De noite, Marquinhos, meia-noite e pouco, não tem condição, né? Se você toma um caldo de essa hora, vai voltar molhado pra casa, não tem como, Marquinhos, não tem como. Aí pularam as sete ondinhas dela, mas é uma tradição bem famosa, né? Pular as sete ondas quando vai pra praia, né? Eu passei.
Você falou de Iemanjá, né? De religiões de matrizes africanas. Eu acho que tradição, Eric, é tipo quando o avião tá caindo, velho. Todo mundo é católico, todo mundo fala, ai meu Deus.
Não existe ateu,
não,
né?
Não existe ateu nesses casos, né? Tradição é igual, todo mundo quer se dar bem. Então come lentilha, pula onda, usa come branca, lentilha. Faz de tudo, meu amigo, não tem coisa ruim, não.
Tem um esquema da lentilha, você tem que comer umas e tacar outras pra trás, um negócio assim, né? É meio zoado. É um pouco de tradição com um pouco de superstição, né, Marquinhos?
É, bastante superstição, né? Não pode comer galinha, porque galinha cisca pra trás, então você tem que pensar pra
essa
frente.
É, verdade.
Ah, cara, é tanta coisa, né? Guardar semente na carteira, folha de louro pra dar dinheiro, cueca tem que ser colorida também, cada cor é uma coisa diferente. Nossa, isso é muita coisa.
É verdade, essa outra da cueca da lingerie é gênio, né? Passar de amarelo é dinheiro, de branco é paz, de vermelho é amor. Qual cor da sua cueca que você passou no novo, Marquinhos?
Pô, a minha esposa me fez a mesma pergunta, Eric, que eu passei sem cueca.
Esse ano, quero paz no meu coração. Puxando esse gancho, existe uma superstição de que o que você está fazendo assim que dá meia-noite é a coisa que você vai mais fazer durante o ano. Não quero perguntar o que você estava fazendo meia-noite sem cueca, Marquinhos. Tamo junto.
Tava estourando champanhe, fica bem tranquilo. Então vou estourar champanhe o ano inteiro. Pô, estourar champanhe dá pra relacionar com... Não, deixa quieto. Não vou relacionar nada, não.
Deixa quieto. Vamos falar das promessas, Marcolino. Marcolino, um outro ponto que a gente já citou na nossa intro e acabamos citando aqui, não tem como, né? Virou o ano, até antes de um dia antes de virar o ano, o pessoal já começa a fazer as famosas promessas para o próximo ano, Marcolino. Não, ano que vem eu vou começar XPTO. E aí eu separei aqui, Marcolino, quais são as promessas mais comuns, como é que chama? Resoluções, o pessoal chama também, né? Bonito esse nome, né? Resoluções de ano novo. Quais são as promessas mais comuns feitas pelas pessoas, pelos homens e mulheres, quando chega o famoso Réveillon, Marquito?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric. Você já pegou seu 13º, seu FGTS, para abrir uma academia? Porque abrir academia nesse exato momento é a hora certa.
Donos de academia, o que eles ganham de dinheiro no projeto verão e no projeto ano novo, vida nova, ó... É uma beleza. Até porque o que tá em primeiro lugar nas promessas mais comuns, Marcolino, de virada de ano, adivinha? Emagrecer. Aí, no site que eu procurei, os caras até botaram em percentual. 44,2% das mulheres fazem essa promessa e 31% dos homens fazem essa promessa. Que nunca é cumprida, né? E aí, padrão, né, Marcolino? Quem já não viu nos stories do Instagram, fotinho de prato de comida e a legendinha no foco. Esse ano vai. Nossa, tô mudada. Daqui 2 meses, não, tô cheio legal, hein? Daqui 2 mesinhos você vai ver vagabundo postando fotinha de rodízio japonês, churrasco. Mas em janeiro o Instagram bomba de fotos de prato cheio de salada, Marquinho. Emagrecer é a número 1. Já fez em algum momento essa promessa, Marquito?
Vamos lá, eu tenho comigo uma esposa que é nutricionista, né? E ela sempre me ensina que esse tipo de coisa não funciona por quê? Porque não adianta você fazer promessas radicais. Não adianta você falar, ah, vou cortar o chocolate, vou parar de não sei o que, vou começar não sei o que lá. Não adianta, cara. Isso aí é loucura. Seu cérebro não é feito desse jeito. Então, esse tipo de promessa tem que ser feita aos poucos, parcialmente, sabe? Ah, vou parar de tomar Coca-Cola. Não, não precisa parar de tomar Coca-Cola. Para de tomar uma garrafa de Coca-Cola por dia. Toma um copo por dia. começa aos poucos. Não adianta você cortar drasticamente, porque não vai dar certo. Então, esse tipo de promessa não rola, tá? Eu nunca consegui fazer, porque eu sei que eu mesmo vou me sabotar.
Nós temos um episódio com o Dr. Felipe Cruz, que é outro nutricionista, e ele solta uma frase interessante, até sobre o fim do ano. E o pessoal pergunta, pô, como é que eu fico dentro da dieta nesse fim de ano? É muito difícil com as comidas. Aí ele fala um bagulho interessante, que quando a pessoa já tem uma disciplina alimentar, ela não precisa se preocupar com a semana entre o Natal e o Ano Novo. Ela tem que se preocupar com a semana entre o Ano Novo e o Natal, que é o Ano Novo de agora, com o próximo Natal. Se do Ano Novo até o Natal ela tiver uma alimentação regrada, ela pode extrapolar uma semaninha entre Natal e Ano Novo. Mas essa sempre vai ser a promessa mais comum em primeiro lugar, Marculino. Eu acho que a segunda também, economizar dinheiro. 34,5% das mulheres e 24,1% dos homens. O clássico também, né? Pô, esse ano agora eu vou guardar um dinheirinho pra fazer não sei o quê. Eu já fiz essa promessa. Aliás, ano passado, de 2022 pra 2023, eu fiz essa promessa e eu cumpri. Consegui. Prometi que todo mês ia guardar uma graninha pra poder viajar no Réveillon de 23 pra 24. E deu certo. Fui viajar. Não comecei 24 com a dívida da viagem. Então já, pelo menos eu sei que essa promessa dá pra cumprir, Marquito. Mas não é tão fácil assim, né?
Ah, mas é o importante nesse caso, Eric, é ter aquela educação financeira, né? Separar aqueles 10%, se você conseguir 20% do seu salário, ótimo. Pra você ter aquela primeira sua reserva, né? Que é necessário pra você sobreviver caso algo não desejado aconteça. E aí sim, passou o ano, quer se divertir, quer aproveitar, então, viajar, curtir com a patroa, curtir com a família. Esse é o ideal. Economizar dinheiro de todas as promessas que a gente vai falar aqui, eu acho que seria mais interessante pra todo mundo. Porque primeiro é a sua segurança e segundo é a sua diversão, se tudo der certo, né?
Até porque o que eu já vi de meme no Instagram, paguei a fatura de janeiro. Que é bem pesada a fatura de janeiro, né?
Pô, IPTU, IPVA, não sei o que, sei que lá. Começa a vir tudo agora, né, meu amigo? Então não adianta você ter ganho do seu 13º ano passado, ficar felizão, já ter gasto tudo em viagens, e chega janeiro já batendo na sua porta com força.
A dica que eu dou é a mesma que eu faço com o meu carro. Não paguem IPVA e vivam perigosamente. A próxima, falando em promessas bem comuns, fazer atividades físicas com regularidade. Porque uma coisa é prometer que vai emagrecer, outra coisa é prometer que vai entrar pra academia. E essa também é que eu já tenho visto. Não, esse ano... Vou fazer eu não sei quantos treinos. Aí já tem um monte de foto no Instagram. 1/ não sei quanto. 2/não sei das quantas. Vocês que estão postando isso, eu vou lembrar de vocês em março, quando começar. Não, falhei essa semana, mas... De mais em mais, vai ficar em 5/380 a sua meta, e é isso. E aí, 28,2% das mulheres prometem isso e 34,1% dos homens. Os homens, quando virou ano, querem entrar no projetinho, né, Marquito? Querem meter o shape.
Projeto Sabiá, né, Eric? Músculos fortes em cima e perna fina embaixo.
Perna fina embaixo, exatamente. Treinar a perna não precisa.
Fake news! Mas pra mim você começou bem a falar dessa promessa e terminou mal, tá? Você começou falando, fazer atividades físicas com regularidade. Porra, sensacional, né? Dar uma caminhada no bairro, passear com cachorro, fazer qualquer coisinha, conta. Aí você terminou mal, falando, entrar pra academia, sabe, se regrar. Aí é aquilo que a gente fala, né? É o momento ideal pra você criar uma academia, que todo mundo vai querer fazer exercício, todo mundo vai entrar pra academia e vai pagar os chequezinhos lá, 12 meses, 6 meses de cheques que a academia vai embolsar sem você ter ido um dia sequer. É um clássico isso. Então começa novamente devagar. Começa dando aquela sua volta no bairro, pega seu cachorro que tá lá sedentário também, vai passear com ele, faz aquela voltinha de meia hora, tomando um sol. Aí depois, pegou gosto, vai correr, vai andar de bicicleta, vai indo aos poucos, vai dar certo, confia.
Eu costumo dizer que gostar de atividade física é igual gostar de qualquer coisa, não, e vai muito de encontro com o que o Marco falou sobre o emagrecer. Não é de uma vez, e você não pode se punir de achar, pô, faltei hoje, não tá dando certo, ou esperar resultado em um mês, não vai vir. Ninguém naturalmente consegue resultado em um mês e até não naturalmente não consegue os resultados absurdos em um mês. É um processo. Tudo é um processo. Mas eu queria dizer pra todo mundo, Marquito, fazer um pequeno exercício. Vá numa Smart Fit às 18 horas essa semaninha.
Boa
sorte.
Você
vai ver como é que tá bonita a coisa. Não, Smart Fit, as unidades, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, né? A unidade cabe 300 alunos no horário de pico. Os caras matriculam 600. Ele sabe que uma hora o funil vai entrar em funil, os caras vão parar de ir, mas vai continuar pagando. treinando e vai embora.
Esse é um erro bem grande, né, Eric? Todo mundo relaciona atividade física à academia.
E às vezes não gosta de puxar ferro, né?
Vai fazer um judô, vai fazer um yoga, vai fazer qualquer coisa. Não precisa ser academia em si. Tem tanto tipo de atividade física diferente, acessível. Cara, fazer yoga é só pegar um tapete e vai pro parque, não sei. Então, tipo, esquece um pouco a academia, gente. Busque opções diferentes. Tem tanta coisa boa pra se fazer. Não precisa se matar na academia, que nem o Eric disse.
Temos um ouvinte, que é o seu Rafa, que começou a pedalar. Ele é um dos que tem postado lá, hoje da pedalada tal. E ele tá pegando gosto, começou aos pouquinhos, tá indo, pô, é uma atividade bacana. E o ato de pedalar é legal, que você acaba conhecendo, pode conhecer lugares novos na sua cidade. Tem ele atividade, né? É que realmente o pessoal só pensa na academia. E às vezes a pessoa não tem predisposição pra academia. Cara, eu já treino há anos e eu odeio academia. Então, eu sei que não é fácil. Mas gostaria que mais pessoas cumprissem essa promessa. Inclusive, sempre que alguém vem conversar comigo pra falar sobre academia, eu fico mal empolgado pra falar sobre, e dou dica e motivo, e pergunto se tá indo mesmo, que eu acho bacana. Eu gosto de motivar as pessoas a fazerem atividades físicas com regularidade, Marquito. O próximo, Marquito, cuidar mais da saúde. 27,2% das mulheres e 31% dos homens. Aí você pode pensar, pô, mas já não falou emagrecer, fazer atividade física? Não, nesse caso aqui é marcar aquela consulta médica que tá de ano, tem anos.
Exame de sangue, né, Eric? Pra quê?
Exame de sangue, fazer um check-up de rotina. Essa também é importantíssima, Marquita. Assim como economizar dinheiro, no mínimo, marcar um médico. Sempre, quando eu tenho essa, quando eu virar esse ano, vou marcar uns check-ups, vou fazer exame de sangue, vou passar no endócrino, vou passar no urologista, Marquito. Que homem nunca vai, só vai quando tem um... quando tem um cogumelo na cena e fala, não, tem uma coisa errada aqui. É uma promessa interessante também. Não sei dizer se as pessoas não cumprem ela. Eu sei que eu nunca fiz.
Nossa, nunca fez examezinho, Eric?
Não, nunca fiz essa promessa de cuidar mais da minha saúde, né? Ah, não. Vou marcar médico, vou, sei lá. Nunca fiz. Não que eu não vá no médico, né? Mentira, eu não vou. Só vou quando eu tô morrendo, eu falo, tem que ir no médico. Agora,
quando assusta, vai, né? Homens.
Rotina, não faço.
Você falou bastante coisa de exames, Eric, mas tem um tipo de promessa que eu achei que ia existir e não tem, que eu acho que cabe aí também, que é se alimentar melhor, né? Comer saladas, legumes, evitar carboidratos. Que pra mim, eu já tentei fazer isso assim uma vez, e cara, saiu caro tudo isso, viu? Comer bem, sai caro.
Amigo. Eu acho que o simples não erra, não, nada precisa ser muito radical, tipo, não, eu tenho que comer chia, tenho que comer um monte de coisa. Eu acho que só o fato de você cortar as besteiras, que é, mano, salgadinho... fritura, já dá pra você melhorar bem a sua alimentação. Mas realmente é caro. Ah, mas eu gosto de um snack. Existem snacks saudáveis. Mas você vai ver um Doritão, 15 conto o pacote, o snack saudável, 20 conto, metade do pacote de Doritos. Mano, eu vou de Doritos, mas com toda a facilidade, né? Ah, produtos ultraprocessados são muito mais baratos, né? Comer saudavelmente sai caro mesmo.
Mas você resumiu bem, né? Que pelo menos cortar o supérfluo já ajuda bastante. Então, não ter em casa já ajuda 50%, meu amigo.
Boa. Agora, a próxima, Marquito, achei interessante. Me estressar menos é uma promessa comum que todo mundo faz aí. 16,5% das mulheres fazem essa promessa e 6,9% dos homens. Porra, o estresse é o mal do século, né? Não tem como. Mas como é que você promete se estressar menos? Não tem como. Ainda mais quem viaja na praia, pra praia. A volta você já se estressa, cara. No trânsito que você pega. Eu peguei 5 fucking horas de trânsito pra voltar da praia, Marquito. E aí um amigo meu falou assim, mano, tá bom, já peguei 8. Eu falei, tá bom, depende do ponto de vista, né? Mas eu queria ter pego 2 horas e meia, que era o que o Waze tava me mostrando. Já estou estressado falando sobre isso, Marquito. Já quebrei a promessa.
Cara, se estressar é um bagulho tão idiota, né, cara? Toda vez que eu me estresso por uma briga de trânsito, eu passo a noite toda pensando, mas por que que eu fiz isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu passo pensando por que que eu fiz isso, eu passo achando que eu ganhei a discussão. Mas, na verdade, ninguém sai ganhando a porra da discussão numa briga de trânsito. São 2 idiotas brigando à toa. Mas não tem por que se estressar, né? Ah, o chefe é um idiota, tá bom, vamos procurar um emprego novo. Ou o próprio briga de trânsito que eu citei, mano, deixa o cara buzinar à toa, segue o seu caminho, o cara que é um idiota, não vai se estressar à toa com isso. Mas não tem jeito, né, Eric? Chega na hora, a gente quer ser o machão, quer se achar o melhor e acaba quebrando a promessa.
No trânsito eu não consigo corroborar com a sua mensagem, Marquito, porque eu não brigo no trânsito, eu xingo pra dentro e acabou. Nunca me vi baixando o vidro.
Você é um ser superior, amigo, parabéns.
Não, eu xingo pra caralho dentro do carro, mas eu xingo pra dentro. Sabe aqueles filha da puta de estádio? Filha da puta! E já era, tipo, então o cara não dá certo, mas eu fico falando sozinho, esse corno não tem seta e tal, mas abaixar o vidro, xingar, eu tô de boa.
Tem um meme muito bom circulando, né, que é uma senhorinha passando devagar na faixa, E ela, ai, que pessoa educada, parou pra mim na passar na faixa. Nossa, Deus abençoe essa pessoa, que pessoa maravilhosa. Aí muda a câmera pra pessoa lá dentro. Ô, velha, desgraçada, anda logo, porra, tá demorando pra passar a faixa. Vai logo, desgraçada do inferno. E a senhorinha lá, achando que ela tá sendo toda educada.
Tá sendo educada, ai, que ser iluminado, e você, essa porra, tem que demorar tanto tempo pra atravessar uma faixa. É foda, é foda. Já, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas já contei pro Marco o dia que eu fechei um motoqueiro, eu estava errado, fui fazer uma conversão errada, aí meu sensor aranha apitou. Quando apitou, brequei, o motoqueiro tava em cima de mim, assim, ele também brecou antes. Aí ele virou assim e me xingou, porra, você tá louco? Eu baixei o vídeo e falei, ô, mano, desculpa. Não, que não sei o que, você vai fechando. Eu falei, pô, desculpa, valeu. E ele continuou discutindo comigo, eu falei, mano, você tá bem? Você não caiu. Não, mas eu podia ter caído. Eu falei, mas você caiu? Não, porra, mas você é folgado. Eu falei, irmão, tô pedindo desculpa, você não caiu, posso, segue aí que eu sigo o meu caminho. Aí ele saiu e me xingando pra trás. Ele brigou sozinho. Porque, mano, eu tava errado, velho. Eu ia falar mais o quê pro cara, velho? Só que aí, tipo, ele veio tão cheio pra brigar que ele já tá acostumado, né? Motoqueiro, tipo, tá, já tá acostumado a brigar no trânsito, né? Quando eu já pedi desculpa primeiro, ele falou assim, não, mas eu já quero brigar, então eu vou continuar brigando com você mesmo, você não querendo. Aí brigou. Ele foi embora, chegou em casa, deve ter chegado puto, e eu só cheguei em casa, tipo, foda-se, tá ligado? Tranquilo.
Nessas de eu saber que está errado é engraçado, né? Eu peço desculpa uma vez, peço desculpa de segunda vez. Na terceira vez, falo, meu amigo...
Então vai tomar no seu cu, então...
Agora vai ser censurado essa parte. Mas, meu amigo, você quer que eu faça mais o quê? Já te pedi desculpa. Você quer que eu chupe seu... Quer que eu faça o quê? Meu, já fiz minha parte. Já pedi desculpa.
Então, o cara não sei. Ele quer... Putz, briga, tem umas brigas de trânsito, brigas qualquer em geral, né? Quando o primeiro baixa a guarda e fala, não, beleza, desculpa, você tá certo, e o outro ainda tá inflamado, é difícil ele voltar pro estado normal, né? A gente tem a ânsia de ficar brigando, é foda. E eu entendo tá aqui o se estressar menos e também sei que muita gente não consegue. Vamos para o próximo, Marcolino. Essa aqui tem muito a ver com a segunda, que é sobre economizar dinheiro, mas essa daqui é sobre quitar as dívidas, Marcolino. 15,5% das mulheres prometem isso e 20,7% dos homens. Importante também, e todo mundo fala, não, esse ano eu vou conseguir quitar minha dívida, vou limpar meu nome. Esse ano vai. Tomara que todo mundo que prometa isso consiga. O foda de quitar a dívida é aquela coisa, Marcolino. Digamos que você tem que pagar uma mensalidade, certo? Aí você esqueceu de pagar de janeiro ou você não tinha dinheiro para pagar de janeiro. Chegou fevereiro, você faz o quê? Você vai e paga de fevereiro, porque a de janeiro tá gerando juros. Fala, não tem o total. E aí fica. Chega março, você paga de março. E a de janeiro lá, pau, 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 pau. Chega no final do ano, o que tá de juros absurdo de janeiro compensava mais você ter pago os juros lá no começo do ano e vim pagando atrasado. Ou então pra dever pra pessoa conhecida. Tipo, ah, deve uma grana. Mano, paga-se lá o que for, R$50 pra pessoa. Fala, mano, não tenho o total, mas eu tenho R$50 aqui. Só que a gente não quer, né? Quer ou você paga tudo ou não paga nada. Quitar a dívida depende muito do mental, né? De saber que o que tá a dívida, às vezes, não precisa ser o full. O pouquinho que você vai pagando, você vai diminuindo ela, né?
Já ajuda, já. Exatamente. Eu vou brincar aqui, obviamente, mas eu tenho raiva de quem faz dívida, Eric. Sabe por quê? Vamos supor lá que eu fiz R$1.000 de dívida com você, tá? Você é uma loja aí, eu fiz R$1.000 de dívida. Passa janeiro, passa fevereiro, passa dezembro, eu não paguei essa dívida. Então, os juros comeu solto, já tá em, sei lá, R$5.000. Chega janeiro do ano que vem, você liga pra mim e fala, Marco, vamos quitar a sua dívida? Me paga R$500, que tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Ou seja, de R$1.000 foi pra R$5.000 e de R$5.000 voltou pra R$500.
Paguei R$500 então,
e
né?
Você saiu no lucro, meu amigo. Tá bom, seu nome ficou sujo nesse meio tempo e tal, beleza, ok. Mas pô, quinhentão de lucro em um ano. E acontece direto isso. Claro, eu tô brincando que eu tenho raiva disso, acontece muito, mas putz, dá vontade de fazer de vez em quando também, não dá não?
Não, vou dizer que já não fiz, porque já fiz. Não propositalmente, eu tinha um cartão do Bradesco e aí me perdi, mano. Tinha um limite alto lá e mano, vivi perigosamente, não consegui pagar ele integral e aí começou a gerar os juros, eu deixei o cartão de lado e falei, mano, ou eu pago as minhas contas atuais ou eu pago essa dívida. Deixei. E sujou meu nome, fiquei com meu nome sujo uns 3, 4 anos e aí quando o papai Temer liberou o fundo de garantia de todo mundo, aí foi a primeira coisa que eu fiz, mano. Falei, vou quitar as minhas dívidas. Saí ligando. Aí eu sei que a minha dívida original no Bradesco era dois mil e pouco. Tava em 7.000. Aí eu liguei lá, a menina falou assim, ó, se você pagar hoje, eu consigo fazer um boleto pra você de 3.000 e tal. E eu tava com dinheiro. Eu falei, não, moça, eu tenho R$1.000 aqui.
Se quiser isso.
Se quiser isso. Ela, não, vou ver o que eu faço aqui e tal. Tô, paga à vista. Ela, ó, o máximo que eu consigo pro senhor é 1.800. E era minha dívida original era 1.500, era isso. Eu sei que eu paguei R$300 de juros, tipo...
Tá bom, né?
Paguei a mais, né? Paguei a mais, né? Os juros era muito... Pô, triplicou a minha fatura, catei e paguei. Mas porque eu tinha, mano, já tinha focado. Falei, vou quitar minhas dívidas, vou limpar meu nome. Porque senão, esses 10 mil eu tinha gasto em ping e foguete. E tava com o nome sujo até hoje. Mas tem isso mesmo. Tem muita gente que fala isso, falou, mano, faz a dívida aí, depois você negocia por 50%. Só que assim, o meu nome está limpo, mas hoje se eu for querer financiar alguma coisa no Bradesco, os caras me expulsam de lá, né? Eu paguei minha dívida com eles, não limpei o meu nome com eles. Eu estou mal falado na praça, mas o meu nome tá limpo.
Fica tranquilo, Eric, depois de 10 anos caduca a dívida, então pode fazer a dívida à vontade.
Vou fazer, amanhã eu vou comprar um carro novo e vou esconder ele quando vier o oficial de justiça e já era. Vamos lá, seguindo, Marquito, essa outra aqui é legal, vai. Viajar mais, muita gente promete, não, esse ano eu vou viajar mais. 14,1% das mulheres e 20,7% dos homens prometem quando vira o ano, esse ano eu vou preciso viajar mais, passa final de semana, eu tô enfurnado em casa, fazer um bate e volta na praia. Muita gente promete isso, né, Marquito?
É, essa eu recomendo, tá, Eric? Realmente, viajar é o melhor investimento que você pode fazer. Claro, né? Comer, dormir, esse tipo de coisa também é importante, tá, gente? Mas viajar, conhecer novos lugares, descobrir novas culturas, puta, não tem... É impagável, é impagável. A gente fala, né? Pô, tem gente que não conhece praia. Cara, vai pra praia, vai curtir, sabe? Vai ver o mundo. É difícil, mas é uma promessa que dá pra fazer, sabe? Dá pra tentar cumprir.
A gente sabe que não é que é um privilégio, né, poder viajar, mas quem tem a oportunidade tem que ir mesmo. Cortar uns 3, 4 iFood no mês, uns 5, 6 Ubers, junta a grana e faz uma viagem. Não precisa você todo mês fazer uma viagem enorme, ah, vou pra Europa, hoje eu vou pra França, amanhã eu vou pra Itália, não. Mas, sei lá, programar-se pra fazer uma viagenzinha a cada 3, 4 meses, pegar um feriadinho, viajar com os amigos, é o que eu falo, né? Parcelado a gente compra até a lua e se alugar uma casa com 20 pessoas e fica mais barato dividido por 20, né, Marquito?
E outra, né? Começa pequeno. Vai conhecer a cidade vizinha aí, vai pro interior, vai pro estado vizinho, vai pro país vizinho, vai pra Uruguai, pra Argentina, aí vai crescendo o sonho de acordo com as suas realizações de cada ano, de cada momento da sua vida.
Boa. Mas tem muita gente que não quer viajar sozinho, Marcolino, porque uma das grandes promessas de início de ano é arrumar um namorado ou se apaixonar. 13,6% das mulheres e 6,9% dos homens. Inclusive, esses dias eu vi um tweet do Spider Kong que ele fez no começo do ano passado, de 23. Esse ano eu vou namorar, não tem jeito. Aí chegou agora o final dele, pô, não deu certo de novo.
Deu ruim.
O que eu faço? Deu ruim, não consigo arrumar uma namorada. Cara, não tem muito o que dizer sobre essa promessa. Porque não é fácil, né, arrumar uma pessoa, né? Simplesmente, às vezes, você tem um dedo podre ou não consegue, né? Ou não tem mais Érics e Marcos no mercado aí, homens decentes, a mulherada fica... Mas muita gente promete isso, Marquinhos. Então, arrumar um parceiro pra não passar o ano sozinho.
Começa usando a cueca, a calcinha cor vermelha. Isso vai te ajudar muito. E depois... afoga lá na bacia o Santo Antônio, deixa ele afogado até que você casar. Aí casou, você tira ele da bacia, porque coitado, né? Ele precisa respirar um pouquinho, precisa viver a vida dele também. Mas funciona, viu? Vai por mim.
Outras duas dicas que eu dou. Baixe suas expectativas e tenha um chá revelação da sua nota. Às vezes o cara é 6-10 e só vai mirar nas 9-10, aí acha que não, mas essa mina aqui... Ou e vice-versa, né? Não, você tem que ter a noção em qual liga você tá jogando, né? Não adianta querer jogar na Série A se você é Série C, né, Marquito? É uma boa dica. Vamos lá, próxima. Ler mais livros, Marquito. 13,6% das mulheres e 20,7% dos homens. Eu achava que seria o inverso, que as mulheres geralmente são mais cultas. Ler mais livros, Marquito. Tá aí. Aquele povo que promete, né? Esse ano eu vou ler um livro por mês. Eu admiro. De longe.
É, jogar videogame conta como ler livro, Eric? Ou não? Tem que pegar o livro mesmo na mão, com aquele cheiro de mofo e ler ele.
Eu ia falar que tem que ser fisicamente pegar o livro, mas Kindle também vale, Marquito. Baixa um Kindle, lê aí. Mas não, videogame não conta, Marcolino.
Todo mundo fala que Kindle muda vidas. É muito prático, é simples, ele tem aquela telinha que parece realmente que não vai cansar sua vista. Se eu fosse dar uma dica pra alguém, pra começar a ler um livro, eu indicaria pegar um Kindle. Eu faria isso, se eu fosse fazer essa promessa, mas não vou fazer essa promessa, fica bem tranquilo.
O Kindle é o Switch dos livros, né? É o portátil, acho que por isso que facilita, né? Porque livro, porra, alô fãs de livros, vocês vão me odiar agora, mas mano, não é nada, sei lá, ele é um trombolho grande, tem que ficar virando folha, ele não é prático de ser utilizado. E o Kindle é mais a coisa da modernidade, né? Você só segura um mini tabletzinho na mão, aperta um botãozinho, a página vira. Ele é mais fácil pra ler livro mesmo. Mas os amantes de livros falam que não. Você tem que, né, cortar o dedo virando página, enfim, né? Aí é uma questão de tradições, né, Marquita? Assim como as de fim de ano.
É tipo ler jornal, né? Que tem muita gente que sente saudade de ir lá na banca comprar o seu jornal. Separar os cadernos de esporte, de cultura, de economia. Aquele trambolho também que eu nunca soube dobrar um jornal direitinho. Eu sempre fazia uma bagunça desgraçada, meu pai ficava puto comigo, que depois mano, ele ia verdade. Ler e tava tudo bagunçado.
É aceitar que a tecnologia chegou e é isso, Marquito. O Kindle vai matar os livros.
Se não é que já matou, mas vamos lá.
Bastante livraria fechou aí, né? Vamos ver, né? Próximo então, Marco Lindo. Comprar uma casa ou apartamento. Essa me surpreendeu, porque 12,1% das mulheres prometem isso e 0,0% dos caras não quer nada com nada.
Ai, meu
comprar
Deus
casa senhor. E apartamento é coisa de mulher mesmo, que sonha em casar, né? E os homens acomodados falam, não vou casar, vou enrolar essa mulher do máximo que eu posso, mas é uma promessa que é legal, Marquinhos. Então, tem o papinho, esse episódio nunca vai acontecer aqui no Vai Alugar Hoje, que é alugar versus comprar. Tem o pessoal que é contra comprar, mas é assim, prometer e conseguir comprar uma casa, apartamento, uma realização bacana, eu acho legal.
Pô, eu fiquei bastante surpreso, Eric, com 0% dos homens. Cara, os caras estão querendo morar com a mãe, o que que é? Estão querendo dividir apartamento com um amigo, estão querendo arranjar alguma idosa e ganhar herança. Não tô entendendo esses homens aí que não querem comprar um apartamento, mas tá, vamos lá. Pô, comprar apartamento é um sonho de consumo de todo mundo, né? Os nossos pais sempre incentivaram a gente, compre um apartamento, tenha o seu lugar fixo, passa essa dívida milenar. Eu acho justo, é ter seu cantinho, a sua casa, é bacana. Tem gente que realmente não gosta, quer viajar o mundo, quer conhecer outros lugares, aí não quer ter uma despesa fixa, não, também acho justo. Mas eu só estou focado nesse 0% dos homens, ainda não consigo entender isso.
Ah, deve ser o que eu falei, né? A gente não... Você já foi jovem, Marquito, já... A gente não pensa em construir alguma coisa, em ter... É muito difícil, né? No máximo, a gente vai prometer ir pra academia, vai prometer comprar um carro... Casa e apartamento vai ficar pro luxo mesmo. Já a mulher quer o porto seguro, quer ter o relacionamento fixo. É, acho que vai muito de encontro com isso, não sei.
Só 12% delas, Eric, vamos com calma.
Tá bom, tá. 12%, mas já é mais do que 0%, né?
Muito mais.
Tá bom, Marco Lindo, falamos das promessas dos outros, mas eu tenho certeza que nós dois temos promessas para o ano de 2024, né, Marquito? Promessas ou metas, vamos colocar assim, né? Metas, né, Marquito? Promessa é... Não tem diferença, né? Mas vamos chamar de metas que nós temos para 2024.
Ah, a meta é mais bonita, hein, Eric? Promessa é aquele negócio que é feita para quebrar a promessa, né? Meta não. Meta a gente pelo menos traça a meta, tenta cumprir pouquinho em pouquinho, bastante, bastante, não sei. Tem uma meta, tem um gráfico ali te mostrando em que ponto daquela meta você tá. Então eu acho meta um nome melhor pra gente definir aqui o que a gente vai fazer para esse ano de 2024.
Eu acho que é algo mais tangível e mais fácil de cumprir, que você consegue acompanhar o seu progresso. Até porque vai de encontro com qual é a minha primeira meta do ano que eu coloquei pra mim, que este ano eu vou fazer 200 treinos, Marcolino. Irei 200 vezes para a academia treinar. 2022 para 2023 eu havia colocado como meta que em 23 eu iria treinar mais do que em 22. Eu consigo acompanhar pelo relógio, né? Eu fiz... acho que 120 treinos em 2022 e em 2023 eu fiz 160. Consegui cumprir com essa meta. Então esse ano eu quero aumentar para 200 treinos, Marcolino. Este ano começou, já estamos no dia 4 de janeiro. Por enquanto não fiz nenhum treino ainda. Começa amanhã a minha vida acadêmica, volto para das minhas férias de academia. E vamos aí, vamos marcando. Pretendo conseguir chegar nessa metinha. Se formos fazer, deixa eu ver aqui, 200 dividido por 12, 16, 17 dias do mês eu preciso treinar. Ou seja, nem preciso treinar os 5 dias da semana, dá pra dar um, tem um feriado. Então é uma meta flexível, não é nada muito agressivo. Essa é a minha meta, eu quero conseguir 200 treinos. E o meu 110%, né, meu 120% do Dokken Kong, é se eu conseguir fazer 250 treinos. Vamos ver.
É, enquanto você tava falando aí, Eric, eu pesquisei a respeito de quantos dias úteis tem o ano de 2024 e me permita julgar a sua meta, tá? Vamos lá. 255 dias úteis tem 2024. Então, o seu 120% do Donkey Kong é de segunda a sexta.
Segunda a sexta. É, mas segunda a sexta eu já não consigo. Segunda a gente grava o podcast, já perco a segunda-feira, né? E fora que não tem como, Marculino. Modéstias à parte, eu já tô em um certo nível de treino que se eu treinar todos os dias, eu me machuco. Pra quem é iniciante treinar de segunda a sexta, é tranquilo. Você não pega tanto peso, as cargas não te machucam tanto. Mas, pô, eu terminei esse ano de 2023, eu não consegui treinar mais. Vou enumerar aqui, Marculino. Terminei com meu cotovelo machucado, o antebraço esquerdo machucado,
meu Deus,
o pulso direito machucado e o joelho machucado. Dos treinos. Tipo, vários exercícios eu ia fazer, na metade do movimento, senti uma faca entrando. Mas eu falei, mano, já tô aqui treinando, treinava com dor. Mas por que eu treinei com dor? Por causa de vários dias que, em vez de eu descansar, eu falei, não, eu vou treinar. Então eu vou nessa metinha, 200, 250, tá tranquilo. Até porque não sou nenhum bodybuilder, Marco, não sou um atleta da academia, então dá pra eu me condicionar a fazer o dentro do esperado.
Eu, com a minha vasta experiência no assunto, Eric, eu diria que você está fazendo exercícios errados e chegou um momento da sua vida que você precisa de um profissional do seu lado te auxiliando. Não adianta mais fazer o exercício em casa, na academia do prédio, você precisa de alguém do seu lado para te corrigir. Mas esse sou eu, com a minha vasta experiência em nada, te dando essa dica. Mas, de qualquer forma, isso foi uma coisa interessante. Dores nos exercícios. Eu era uma pessoa que eu praticava exercício todo dia e me sentia bem, sabe? Me sentia muito bem. Aí chegou um momento da minha vida, em 2023, que o senhor Henrique Gavioli e o Gustavo Torinho chegou pra mim e falaram, vamos jogar RPG? Vamos jogar RPG. Então, um dia da minha semana já foi cortado pra jogar RPG. Beleza. Marquinhos ali, numa boa, aceitou, e o corpo dele também. Chegou um outro momento da vida de 2023, que Eric Fagundes chegou, Marco, a gente não vai conseguir mais gravar de sábado. Vamos ter que gravar de segunda-feira à noite. Tá bom, vamos gravar segunda-feira à noite. Ou seja, segunda e terça foram pro saco, perdido. Já não faço exercício. Amigo, você não faz segunda e terça exercício? Quarta-feira você já vai dar aquele migué, sabe? Quarta-feira, vamos pedir um iFood aqui, né? Dia de comer com a patroa.
Não é segunda e terça, já vem de sábado, domingo, segunda, terça. Então, na quarta você não vai começar, né, Marquito?
Aí, quinta. A quinta dá preguiça, né? Tá acabando a semana já. E sexta não. Sexta é sexta e sexta é dia de ficar em casa, relaxar, curtir. Cara, eu sei que eu acabei o ano sem fazer exercício nenhum praticamente. E isso teve consequências. Primeiro, as dores. Eu comecei a sentir dores que eu nunca senti na vida.
Você conheceu parte do seu corpo que você nem lembrava, né?
Exato, é joelho, é cotovelo, é tudo. Que eu falei, meu Deus do céu, por que tá doendo isso? Eu fazia exercício todo dia e não doía. Agora que eu parei de fazer exercício, que teoricamente eu não tô forçando nada, teoricamente, tá começando a doer tudo.
É verdade, eu lembro do Marquito nadador, tinha até esquecido que ele desistiu. Você gostava, você nadava bastante, Marquito.
É que nadar é um exercício muito chato, Eric. É muito chato. Ficar sozinho naquela piscina, batendo o braço, batendo perna, sem poder conversar com ninguém, sem poder dar risada, só você e seus pensamentos. Cara, era muito chato.
Você gosta de esportes co-op, né,
Marquinhos? Gosto de dar risada jogando tênis, por exemplo. Um esporte que eu gosto bastante, que eu consigo jogar com alguém e me divertir. Quando nadar, não tinha como. Eu nadava bastante na época que eu tinha um fone de ouvido que era a prova d'água. Veja só você, existe esse tipo
legal
de coisa.
Isso.
Então eu ouvia podcast, ouvia música e me sentia bem. O fone de ouvido quebrou, porque fone de ouvido e água, mesmo sendo a prova d'água, um dia vai quebrar. Eu parei de fazer exercício, esse tipo de exercício. Então eu preciso voltar. Eu preciso me autocondicionar a voltar a fazer treinos. Pra quê? Pra parar de sentir essas dores. Mas essas dores, eu já não sei se elas vão embora ou não, mas eu preciso sim voltar a fazer treinos, e essa vai ser minha promessa de 2024. A gente citou, né, mais pra cima, que muita gente faz esse tipo de promessa, mas o meu caso é voltar. Voltar que eu sei que eu gosto de fazer, então não vai ser tão difícil assim. Eu prometo que vai dar certo, eu acho.
Não, então vamos colocar como meta, Marcolino. Você tem até semana que vem pra comprar um fone à prova d'água.
Tá.
Não, só isso. A sua meta é ter a semana que vem comprar um fone à prova d'água pra você poder voltar a nadar.
Justo. Tá, prometo. Tá, é uma boa meta. Ouvintes que tenham dicas, mandem no nosso privado, por gentileza.
Procurem na Amazon, por gentileza, pra ele ir pro Marcos usar o nosso.
Boa.
Vamos lá. Minha próxima promessa, Marquinhos, que eu coloquei aqui, ano passado, num determinado momento, eu comecei a ajudar o Marcolino a editar o podcast. Eu falei, vou atrás de um curso de edição de podcasts. E aí, o nosso querido ouvinte Bolívia me indicou os cursos da Lura. E eu falei, deixa eu dar uma olhada. E não é que tinha um curso de edição de podcast na Lura, Marcolino? Ministrado pelo Léo, que é o cara que edita na Radiofobia. Quem não conhece a Radiofobia é a empresa que edita os nerdcasts. Pô, fiz esse cursinho, foram 6 a 7 horas de edição de podcast. Eu achei, fiquei maravilhado. E aí eu salvei um monte de curso lá. Curso de Canvas, curso de práticas de oratória, curso de divulgação de produto. Ficou tudo salvo lá. Eu mandei pro Marco um print. Falei, Marquinhos, separei esses aqui, são os próximos que eu vou fazer. Fiz?
Não.
Não fiz. Chega no meu tempo livre, TikTok, Snap, canta, que é uma beleza. Aí eu pensei e falei, mano... Aí eu... Essa aqui vai ser foda, hein? A minha meta é fazer um cursinho por mês na Lura, Marcolino. A Lura patrocina nós.
Eu acho que você foi bem, tá, Eric? Um por mês é possível. Não é nada nenhum absurdo.
Cara, é muito possível. É muito possível. É simples deixar de ser vagabundo e falar, não, agora está no meu horário de fazer, mano, uma hora. Uma hora
já
por
basta.
Dia, duas horas por dia, eu consigo, dá pra fazer. Às vezes, meu almoço, em vez de eu fazer o cursinho, eu tô assistindo One Piece. Pô, abre lá e faz e assiste um pouco do curso, né? Então dá. Então, minha meta é um curso por mês, Marco Lindo. E vou, para nossos queridos ouvintes, que se quiserem, vou postando quando aparecer a conclusão lá, que eu terminei o cursinho.
Duas coisas interessantes, Eric. Primeiro, você está me dizendo, então, que o nosso sucesso depende de você e a gente não fez sucesso até hoje graças a você também, que não fez nenhum curso para fazer uma propaganda decente para esse podcast.
Faz sentido.
Um outro ponto bem importante que você... Mas bem importante mesmo, aí vale para tudo. Mandar o print, postar. Ó, completei 10km de corrida aqui hoje. Fiz um curso aqui hoje. Ó, fiz 10 bump. Pô, quem odeia ver crossfit no Instagram? Posta, gente, posta. Dane-se. Quem gosta de você, vai curtir, vai te incentivar. Quem não gosta, vai parar de te seguir e vai com Deus.
E vida que segue.
Então, poste, é legal. É tipo as conquistas no videogame. Todo mundo gosta. Então, poste e exponha o que você tá fazendo. Veja as pessoas que realmente gostam de você te incentivando. É isso.
Verdade. Boa, Marcolino. Então, farei os cursinhos, um curso por mês. Já vou procurar qual vai ser o meu primeiro. Hoje é dia 4, é final de semana, não sei. O próximo vou viajar.
Começa as desculpas.
Vamos lá. Mas então, vai começar... É muito disso. Se eu não fizer um curso agora no mês de janeiro, eu vou abandonar. Falar, não, já não cumpri essa meta. Então, eu tenho que tentar fazer esse curso que eu já fiz. Pô, já fiz o primeiro. Aí, não. Então, já vou ver qual que é o próximo. Teve um ano que eu botei de meta, Marcolino, treinar, sei lá, o máximo de dias seguidos possíveis. Eu treinei 90 dias seguidos. Teve vários dias que eu não queria, tipo, chegava do rolê, assim, com a Gabi, às vezes de noite, 8 horas da noite, falei assim, não, mas... Eu falei que ia treinar. Aí eu descia pra treinar, porque já... Pô, mas já tô aqui com 70 dias, eu vou quebrar essa sequência? Aí eu descia. Então, com o curso vai ser a mesma coisa. Preciso do start. Começou, vai ter isso. Aí vou fazer o curso esse mês, faço o curso outro mês. Em março eu vou falar, pô, mas já tem 2 meses aí. Vou quebrar essa sequência e acaba virando uma sinergia.
É aquilo, né? É o que a gente fala. Se você vai fazer academia... Não vai do serviço pra casa e da casa pra academia. Vai direto do serviço pra academia. Sabe? Não faz. Não cria essa dificuldade pra você. Usa os atalhos. Com os treinamentos, Eric, tipo, não liga o videogame, talvez, sabe?
Não. O que eu tenho que fazer é cheguei, ligar o computador e deixar o celular na sala.
É um bom ponto.
É isso, e focar no bagulho. É isso, essa é a minha segunda meta do ano, Marquito.
Já que a sua é treinar, Eric, a minha vai ser relacionada à evolução. E a evolução do meu filho, Eric. Já vou dizer que isso aqui não é uma promessa, não é uma meta, é uma obrigação. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar explanar o porquê que é uma meta. A partir dos dois anos de idade, a criança, ela brinca sozinha, obviamente, mas ela já tá mais apta a fazer coisas mais agressivas, mais energéticas. Então, vou jogar uma bola, brincar de pega-pega, correr, se divertir, pular. E os pais têm que estar juntos nesse momento. Tem que participar. Sim. Nesse momento. E eu não quero ser aquele pai com dor nas costas, com a perna doendo. Eu quero estar junto com ele. Eu quero participar desses momentos com ele. E eu preciso estar ativo. Então, volto naquela minha promessa de fazer exercícios, obviamente, para estar apto a acompanhar uma criança de 2, 3, 4, 6 anos de idade, né, nos exercícios. E quero estar, obviamente, junto com ele nesse processo. Sabe? Não quero ver ele só brincando com os amigos. Quero também eu estar junto com ele. Então, uma meta para mim esse ano... É, sim, é uma obrigação, novamente, mas é curtir junto com ele os momentos de alegria, de diversão, de exercícios, de correria, sabe? Brincar realmente mais com ele, não só...
Levar ele pro parque e ficar no celular enquanto ele tá no balanço.
Isso, esse é o ponto, né, Eric? Não, vai andar de bicicleta, meu filho, e eu lá, só olhando de longe. Não, eu quero estar correndo atrás dele, eu quero estar junto com ele. Então essa vai ser a minha meta barra obrigação também de 2024. Estar mais presente, não que eu não... fosse presente nesses dois últimos anos.
Não,
mas
a gente tá
outra
entendendo.
Pegada.
Não precisa ficar com tanto medo assim, a gente tá entendendo. Não,
daqui a pouco vai assistir o Juizado de Menores aqui em casa.
O Conselho Tutelar, né? Você quer estar mais, cada vez mais presente na brincando junto com ele, não vendo ele brincar, né? Boa. A minha próxima promessa barra meta foi citada lá em cima nas promessas do ano, Marquito. Eu coloquei aqui que esse ano eu quero viajar mais. E a meta é conhecer ouvintes, Marquito. Eu iria, agora o ouvinte vai ficar triste, iria semana que vem viajar pra Vitória. Já tinha até falado pro Lucão aí, pô, vou te conhecer e tal. Tava empolgado, foi uma das coisas que me empolgou pra ir pra lá, seria conhecer ele. Mas acabou que dois acomodados aqui em casa, a gente ficou naquela, deixa que eu deixo, vamos ver, e passamos do prazo de comprar passagem, de comprar hotel, e ficou muito caro, tá? Porque é semana que vem já, né? Moscamos. E aí não vou conseguir, neste momento, ir pra Vitória, mas é algo que me motivou, assim como se temos ouvintes em Fortaleza, temos ouvintes em BH. E aí, Marquito, eu só tirei recesso agora esse ano, agora na virada do ano, consegui viajar certinho, mas minhas férias mesmo serão em julho. Pretendo fazer uma viagem em julho pra conhecer o pessoal. O mais básico seria eu ir pra Porto Alegre. Que aí eu já te vejo novamente, conheço uma grande leva de ouvintes aí. Então, vou colocar de meta, Marculino. Quero ir pra Porto Alegre em julho. Se prepare aí, prepara o colchão de ar, que em julho, muito provavelmente, tentarei. É minha meta, pousar em Poá.
Você tornou uma meta difícil uma meta até fácil, né? Porque, pô, vir pra cá e ficar na minha residência, ficar aqui em casa é...
Já me convidando para essa...
É uma mão com açúcar, né? Que agora, vamos usar o exemplo do Look Away. Ir pra Vitória é um gasto. Você não vai ficar na casa dele, que ele tem trabalho, tem esposa, tem todo o dia a dia dele. Então, primeiro você tem que ir pra ver ele. Se fosse pra aproveitar bastante ele, teria que ser num momento de feriado ou férias.
Sim.
Ou então... É difícil, né? Porque as pessoas têm a vida delas. Por mais que nós somos famosos, todo mundo queira ver a gente, pegar autógrafo com a gente. Ainda não chegamos nesse ponto, sabe? Então, é difícil. Então, teria que ser em momentos de férias e feriado, que é caro.
Então,
vir pra Porto Alegre se torna mais fácil. Você tá
mais
roubando
fácil
nessa meta, mas tá bom, vai.
Mas tá bom, mas aí eu vou conhecer toda a leva gaúcha, fã do Vai Lugar Hoje, que tem bastante. Mas o próprio conhecer ouvintes. Ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer dois ouvintes nossos, pessoalmente. Um foi o Mery e outro foi o Ian. E, pô, o Ian se tornou até um grande amigo. Semana retrasada, ele veio aqui em casa, foi bem legal. O Mery veio pra São Paulo ano passado pra ver um show do Wu-Tang Clan e mandou mensagem: pô, estou indo pra São Paulo, quero te ver, mano. Fizemos o que pôde ser feito pra gente poder se encontrar. Isso eu achei bem legal. Mas ainda é uma barreira a ser quebrada, eu diria assim, que rola uma timidez. Assim como, por exemplo, em outubro do ano passado, o nosso querido ouvinte, o Vitor, veio pra São Paulo e o Marco me mandou mensagem: pô, vai combinar alguma coisa com ele? Eu falei: ah, Marco, não sei, fiquei com vergonha de mandar mensagem pro Vitor. Vamos fazer alguma coisa? Vitor, me desculpa. Mas eu não sei, porque a gente, por exemplo, com o Ian e com o Mery, eu já tinha um contato maior de trocar ideia no particular, no WhatsApp e tal. O Vitor tinha o quê quando ele veio pra cá pra São Paulo? Um mês, dois meses de ouvinte do podcast, né? A gente não tinha aquela intimidade. O Marco falou: não, mas você me conheceu. Eu fiquei meio assim, né? Tipo, pô, não sei se eu... Vamos marcar com o cara e vai que a gente...
Ele rouba seu órgão, né?
Não sei, né, Vitor? Você precisa ver. Mas é o que eu quero fazer mais vezes esse ano. O Chuck não conta, né? Porque todo rolê a gente tá junto aí. E já era amigo antes de virar ouvinte do podcast, então ele não conta. Mas, pô, eventos de games que tiver... eu acho muito legal quando eu consigo encontrar com o Rafa, encontrar com o pessoal do meu PS, encontrei com o Dan nessa última CCXP. O sonho ideal é, tipo, a galera vir em uma BGS e a gente fazer um encontrão na BGS dos ouvintes. Então eu acho que isso é uma meta minha barra do podcast, né? Conhecer mais os... Ter a oportunidade de conhecer alguns ouvintes nossos. Eu acho que será algo legal.
Esse é um ponto importante, Eric, que eu falhei miseravelmente nas últimas oportunidades. Estar junto com você em eventos de videogame, eventos de cultura pop e etc, etc. Pô, a gente tem que estar junto. Nós somos o podcast, né? Nós temos que dar a cara, abater, fazer vídeos, fazer propagandas, sorteios, filmar, fazer postagens. E, tipo, acaba sendo só você e eu aqui torcendo pra você fazer alguma coisa e não ajudando na produção de conteúdo num evento. Então, sim, se eu tenho uma promessa também relacionada a isso pra 2024, é estar em eventos junto contigo, pra gente dar a cara do podcast pros ouvintes e pras pessoas que ainda não nos conhecem, conhecer a gente, seja por forma de propaganda, seja por incentivos, etc. mostrar que a gente existe e mostrar que a gente está disposto a conhecer os ouvintes e ter novos ouvintes também.
Boa. É que entende-se que não é fácil, né? Não é uma coisa tipo, ah, o Marco mora aqui em São Paulo e não quis ir em nenhum evento, né? Pra você tem um custo muito maior do que pra mim, né? Eu só gasto com estacionamento, gasolina e ingresso. Pra você é avião, é hospedagem. Não é só você, tem que ver no seu trabalho, tem que ver com a Tati, a questão do Cris. Não é tão fácil assim, mas será interessante um evento que a gente possa ir junto. Em março teremos Gamescom, Marquito. É uma meta boa aí, né?
É, vou pensar a respeito.
Tá bom, então vamos colocar outubro, BGS.
Boa, aí já é mais viável.
Tá mais longe, é mais viável, né? Boa, boa, boa. Como a gente tá falando sobre já coisas do podcast, Marquito, temos algumas metas que a gente pode colocar aqui no, pro podcast, né?
A gente tá querendo ter mais ouvintes, trocar ideia com mais pessoas, nada mais justo que a gente ter o quê? Mais seguidores nas nossas redes sociais, né, Eric? Seja Instagram, Twitter, o próprio Spotify tem como você seguir a gente e dar aquelas 5 estrelinhas que é muito importante. Então eu acho que um número interessante nesse exato momento, Eric, 1000 seguidores nas nossas redes sociais. 1000 seguidores de verdade, né? Aquelas pessoas que realmente estão junto com a gente.
É, hoje a gente tem no Instagram, nossa rede social que tem mais seguidores, tá quase chegando em 500 seguidores. Eu sei que, nossa, quer dobrar o número de seguidores? Quero.
Sim, simples
eu,
assim.
Sim, eu quero. Porque eu entendo que agora, Marquito, esses 500 seguidores que a gente tem, sim, tem muito ouvinte, mas também tem muito amigo nosso, familiar, junto, no meio. Então, se a gente chegar nesse... Hoje eu sei que se a gente chegar em 1000 seguidores, já não vai ser só... Não serão mais amigos. Tipo, amigos nossos já conhecem a gente, já seguem ou não seguem, certo? Se a gente chegar nesses 1000, vai ser de pessoas que nos ouvem. Pô, é uma meta que será um benefício duplo, né? Se chegarmos em 1000 seguidores no Instagram, por exemplo, é porque a gente dobrou de ouvintes também, né? Temos mais ouvintes, temos mais pessoas interessadas na gente. Então é uma meta bacana. E não tem como, né? Depende muito da gente, das nossas divulgações, assim como também depende muito dos nossos ouvintes e atuais seguidores. Sempre divulga, que a gente fala, né? Divulgar a gente, ouvir o episódio, não custa nada. Compartilha lá do próprio Spotify. Pô, ouvi o episódio, pessoal, vamos ouvir. Já temos alguns ouvintes que fazem isso e acaba que e dá resultado. Esses dias mesmo o Marco postou um story despretensioso falando que tava ouvindo o pessoal do meu PS. O Rafa repostou, a gente ganhou um seguidor que era seguidor do Rafa. Pô, querendo ou não, já é mais um seguidor que se interessou no nosso em saber quem é o Vai Lugar hoje, né? Eu achei legal isso. Dependemos dos nossos amigos a sempre nos compartilhar pra virar uma teia de aranha do podcast, Marquito.
E a gente já disse e volta a repetir. Não tem sensação mais gostosa de ver um ouvinte se começar a seguir a gente e a gente se perguntar, tá, mas quem é essa pessoa? Da onde que ele conheceu a gente? É amigo de quem? Como que ele ouviu a gente? O que ele tem achado nos nossos episódios? Então, continuem compartilhando que realmente, gente, vocês não fazem ideia da satisfação que é ter novos ouvintes, novos amigos junto ouvindo nossos episódios.
Inclusive, a Ana Lúcia, a gente cobrou ela de nos contar como é que elas não conheceram no último podcast. Ela ouviu, falou que ia contar e até agora nada, Marquita.
Mistério.
Fica a cobrança aqui novamente, né? Marquita, a gente citou aí sobre os eventos e aí é uma meta que eu coloco porque foi algo que o Dami falou, me cobrou na CCXP. Ele virou pra mim e falou assim, cadê os adesivos do podcast? Me dá um aí. Falei, que adesivo, Dan? Pô, você não tem nada aí? Um botão pra me entregar? Uma coisa pra divulgar? Mano, eu não fui nem preparado. Então, é algo que eu quero colocar de meta pra esse ano. Os eventos que eu for, conseguir fazer uma melhor divulgação do nosso podcastzinho, Marquito. Mesmo, às vezes, o que você não vai conseguir ir a todos comigo. Mano, sei lá, imprimir. Tinha gente lá entregando adesivinho com QR Code atrás. Perfeito. Simples assim, ó. Toma um adesivo aí. Bottom, sei lá, dá uns bottom, fala, ó, chega nos caras, tá distribuindo o bottom, como é que faz pra seguir, pra conseguir o bottom? Não, só segue a gente no Spotify aí, segue no Spotify, segue no Instagram, tá, ó, toma um bottom aqui, de qualquer coisa que seja. Investir nossa grana do apoio, assim, um pouquinho também em marketing do podcast, marketing presencial aqui. É uma meta dos eventos que eu quero cumprir.
É um ponto importante, né, Eric? Porque todo dia que entra no Apoia-se, a gente retorna pros nossos ouvintes. Então, não custa nada a gente pegar 10% dessa premiação que transformar em propaganda, transformar em marketing pro nosso podcast. Ir com a camiseta do podcast. Eu sou parte do podcast. Não tenho um crachá ainda de
imprensa.
Mas eu sou de um podcast. É um símbolo que chama atenção, é um nome que chama atenção. Uma pessoa entrar e acessar já é 100% de acerto. Então, realmente, não custa nada, Eric. A gente tem que começar a divulgar mais nós mesmos.
Boa. E uma última metinha que eu coloquei aqui, Marquito, é algo que a gente fez ano passado e que eu achei que foi muito bacana, teve bastante participação dos nossos ouvintes e a galera acabou cobrando a gente fazer mais, Marquito. Lives dos eventos, né? A gente, por exemplo, a do Game Awards a gente não fez. Otimamente que a gente não fez, que acabou 1 da manhã e eu ia trabalhar no dia seguinte, beleza. Mas às vezes valeria as horinhas de sono a menos, porque teria sido algo legal de cobrir com a galera no chat. Porque a gente cobriu o Direct da Xbox, o pessoal entrou, interagiu, foi um dos dias que mais teve média de público da nossa Twitch, e todo mundo falou assim, pô, foi legal. E foi uma interação bacana, e querendo ou não, foi uma novidade pra mim, o Marquito, fazer react, né? A gente tá acostumado a poder errar aqui, gravar, cortar. Ali na hora não, era a nossa reação ao vivo, e a gente conseguiu lidar bem, né, Marquito? Então acho que é uma meta bacana a gente se programar pra poder fazer mais lives dos eventos e dando a nossa opinião junto com o pessoal do chat.
Não só fazer lives, eventos, e gravar mais vídeos também, né, que mostrando a nossa cara, tanto no Instagram, TikTok, dá a nossa opinião. Você faz isso muito bem com seus TikToks, por exemplo, você faz análise de jogos, não custa nada a gente começar a fazer top 5 jogos de PlayStation 5, e você faz o seu, eu faço o meu, a gente dá uma risada junto ali, faz uma piada e acabou, coisa rápida. Então, tanto os reacts que deu muito certo, como pequenos vídeos, custa nada a gente botar a nossa cara a tapa, né, Eric?
É uma boa, Marquito, mas vamos focar só na meta das lives dos eventos e coloca como um talvez os videozinhos, então, né?
Tá bom, vai, vamos fazer que nem a gente falou das outras metas, começar devagarzinho, 1%, 5%, 10%, daqui a pouco a gente tá em 100% já gravando ao vivo um podcast, já pensou, Eric, no MesaCast?
Um MesaCast? Não, pelo amor de Deus, foge da nossa essência. falamos aqui, Marcolino, sobre o Apoia-se, sobre dinheiro. Uma das coisas que o Apoia-se ajuda a gente é bancar o sorteio dos ouvintes, né? Porque, querendo ou não, os ouvintes também podem ganhar o gift card sem nos apoiar. Basta ouvir o nosso querido podcast e mandar a frase-chave que ele já concorre, né, Marquito?
É isso mesmo, né, Eric? Muitas pessoas já ganharam. E o que, que elas ganharam, Eric? Ganharam um gift card, por exemplo, de PlayStation, de Xbox, de iFood, de Uber, Steam. Meu amigo, falou em gift card, estamos lá presenteando os nossos ouvintes. E é muito fácil concorrer.
Alô, empresas de gift card, olhem e patrocinem esse podcast que todo mês é no mínimo 4 gift cards que a gente sorteia, né? E um deles é para os ouvintes. Como os ouvintes fazem para participar? Todo episódio eu e o Marcolino solta uma frase-chave nesse momento que estamos explicando como funciona o sorteio. Basta anotar e mandar na nossa DM do Instagram ou do Twitter, ou para quem tem nosso WhatsApp que está no grupo de ouvintes, pode mandar no particular, no nosso particular também. São sempre mais ou menos em média 4, 5 episódios por mês. Ah, Eric, mas eu mandei uma frase só, tudo bem? Tudo bem. Mas e quem mandou duas? Tem duas chances de ganhar, porque cada frase vale um ticket. Então quem ouve mais e manda mais as frases tem mais chances de, porque acumulam mais tickets. Temos ouvintes que ouvem e nem mandam. Tudo bem. Tá perdendo a oportunidade aí, mas temos ouvintes, por exemplo, do mês passado, Marcolino, que tá com 8 tickets. Porque no último episódio a gente liberou 3, 4 tickets aí. Foi a festa do ticket e os caras mandou tudo. Então é muito fácil participar e muito fácil de ganhar também. Essa frase agora, Marcolino, é a primeira do mês de janeiro e eu vou roubar, tá bom? Vou copiar a frase do último episódio do mês do ano passado. Nós pedimos para os ouvintes mandar as promessas gamers deles, certo? Então, nesse episódio, eu vou pedir para a galera, manda para a gente qual promessa pessoal você não vai cumprir nesse ano de 2024, que vai valer como uma frase-chave, Marquinhos.
O que você vai cumprir, a gente não quer saber. A gente quer saber aquela que realmente não vai rolar, né, Eric? Você quer muito fazer, mas aquela preguiça, alguma coisa, o sedentarismo, algo vai acontecer que não vai acontecer.
Boa, é isso. Só mandar para a gente e concorrer. Tamo junto.
Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão.
Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenide Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenideMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenide Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio,
um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje.
Marcolino, sabe uma promessa que eu não consigo fazer?
Diga.
A desse encerramento ser um pouco mais curto. E não tem como, são muitos recados para passar, Marcolino. A primeira, ouvintes, prometam que vão interagir com as nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no X, curtir os posts, arroba vai logar hoje em todas elas. Ouvintes, prometam que irão dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Tá aumentando o nosso número de 5 estrelas lá no Spotify, meu querido, tá cada vez maior. Além disso, a gente tem outra coisa pra pedir também, pra galera seguir e ativar o sininho, né? Porque assim que sair episódio novo, já dá um tempinho, o Spotify manda notificação. Tem episódio novo, vai logar hoje. Isso é importante também.
Vamos ajudar nossos ouvintes a cumprir essa promessa, Eric?
Bora.
Quem mandar pra gente um print que tá seguindo a gente no Twitter e no Instagram, ganha um ticket.
Beleza.
Quem mandar um print das 5 estrelinhas e que tá seguindo a gente no Spotify, ganha outro ticket. Começar o ano, show de tickets novamente.
Ainda bem que a gente não prometeu dar menos tickets esse ano, né? Boa. A gente tá ajudando muitos ouvintes, então os ouvintes podem ajudar a gente um pouquinho com uma outra coisa também, Marcolino. Vão comprar alguma coisa na Amazon, use o nosso link de associados, que é o primeiro destaque no Instagram. Tá lá escrito associados Amazon, link Amazon, alguma coisa assim. Lá dentro tem um link, você comprando através dele, você não gasta nada mais com isso, porém gera uma comissão para mim e para o Marcolino, comissão esta que, novamente, é usada para devolver aos nossos ouvintes em premiações e o que mais vocês acharem interessante. E é isso, Marcolino, foi muito bom gravar esse episódio prometendo rios e fundos com você aqui. E, inclusive, agora são 10h30 da noite, estou abrindo aqui a lua para iniciar o meu primeiro cursinho, Marcolino. Como mentir igual o Pablo Marçal e parecer que está falando a verdade. Eu fui, tamo junto.
Eu fico impressionado, Eric, que essa é a quinta temporada do nosso podcast e você concluiu esse episódio sem uma conclusão. Já quis pedir as coisas pros ouvintes e não concluiu o que nós dissemos nesse episódio. Temos que concluir, Eric, não podemos encerrar esse episódio sem uma conclusão.
Tá bom. A real, Marcolina, é que promessas é o que motiva o homem. A gente vive de metas e de promessas. Nós não viva somente de pagar boletos, gente. Faz parte da nossa vida ter metas, faz parte da nossa vida ter promessa e faz bem. Às vezes a gente acha que não, porque não vou conseguir cumprir, é muito chato quando a gente não cumpre. Sim, eu concordo. Mas a sensação de você ter um objetivo e de cumprir ele compensa toda essa tristeza de quando você não bate. Então eu apoio todo mundo que faz promessa, independente se seja no início do ano, na metade do ano. Eu gosto de fazer, de traçar metas, peguei gosto pela coisa e eu fico contente quando eu, por exemplo, quando foi a minha promessa de metas de treino, eu bati em outubro do ano passado, como eu falei. Quando eu olhei, eu falei, caralho, eu já bati a meta, não preciso mais treinar, tá ligado?
Seria ótimo se fosse assim.
Foi mais ou menos isso. Então eu apoio todo mundo que faz promessa, mas como o Marcolino bem frisou durante o episódio todo, façam promessas que não escapem dos dedos. Comecem devagar, algo que você sabe que você vai cumprir, nem que seja, mano, eu prometo tomar 1 litro de água por dia, uma garrafinha de 500ml por dia. Anota, tem aplicativo pra isso, põe lá no aplicativo, você vai ver que é bacana cumprir promessas. Não se sintam refém delas, mas saibam que é legal viver com promessas, porque a vida é muito só pagar conta, a gente tem que ter um pouquinho de vitória também, né, Mark?
Eu cobrei o homem e o homem gabaritou, viu, gente? Pode fechar o tópico aqui que não tem mais resposta pra se dar. Ele acertou em cheio. Usem a tecnologia a favor de vocês. Comecei a usar sim um aplicativo, Eric, e ajudou 100% a minha vida. Tomar água é uma coisa tão idiota.
Tão
idiota. O aplicativo, é só você dar um tiquezinho lá e ele vai falar, tomei um copo, tomei 2 copos.
A gente usa um aplicativo pra lembrar a gente de tomar água, mas o nosso corpo já tem um aplicativo desse chamado Sede. Ele te avisa que, mano, a boca fica seca.
Aí você se engana bastante. A partir do momento que você está com a boca seca e com sede, é o seu corpo desesperado que ele quer água. Não é que você precisa tomar água, ele já tá, meu amigo, no estado
ele que... te avisa, né? Só que a gente precisa do aplicativo
pra manter ele vivo, tá certo, véio. Pessoal, usem um aplicativo pra respirar também, é muito bom, viu? A cada respirada que você der, você dá uma clicada ali, ele vai te garantir que você não morra de falta de ar. É quase a mesma coisa com a água.
Mano, esses dias eu vi um bagulho engraçado também. O cara postou: estou nesse momento, ouvintes, desligando a respiração automática de vocês, tá? Vocês vão perceber que vocês controlam a respiração de vocês. Outra coisa, vocês vão perceber que vocês que piscam, tá bom? Então, toda vez que vocês forem piscar agora, vocês estão percebendo que vocês estão piscando, vocês não vão conseguir controlar.
Fiquem com essa hipnose do Eric para terminar esse episódio, então. Até o fim da música, vocês vão respirar por conta própria e piscar por conta própria. É isso, meus amigos. Boa noite. Fui! Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me, my poor ex. Every step you take, every move you make, every word you play, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you gone, I've walked without a trace. I'm dreaming out, can only see your face. I look around and see what I can't replace. I'll miss the call, I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Watching you every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every move you make, every body you break, every smile you fake, and every game you stay, I'll be watching you.
A promessa desse ano é ser o first a ouvir o podcast do Vai Alugar Hoje na hora que lançar.